de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, alô, Brasil! É um prazer estar aqui com você para falar sobre esse tema tão importante que é a educação.
Um abraço muito especial para você que acompanha o Escola Brasil todos os dias. E agora, que tal começar o programa desta segunda-feira, 30 de julho, com uma reflexão?
Bem, a reflexão é a seguinte: o mundo ainda não está perdido. Se praticarmos o exercício de pensar e de respeitar as diferenças de cada um, começaremos a eliminar os nossos preconceitos e a descobrir verdades da essência humana e ambiental. Salve os amores, as flores e as cores do mundo. Salve a pluralização cultural.
Esse texto está no CD aí de um compositor de Roraima chamado Ben Charles,
que nós vamos apresentar no Toque Musical de hoje.
Se você é professor ou escritor indígena e quer publicar aí seu material didático, vamos falar sobre o apoio do MEC para a produção desse material.
E vamos tirar suas dúvidas sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos conversar com o coordenador do Enem, Dorivan Ferreira.
É, tem muita gente escrevendo aí para o Escola Brasil pedindo orientações sobre o Enem. Então, se você já terminou ou está cursando o ensino médio e tem dúvidas sobre esse exame, cola o ouvido aí no radinho.
Agora uma pergunta para você, pai ou mãe. Você sabe dar limites para o seu filho ou deixa ele fazer o que ele quer?
É, quem não dá limite para os filhos pode estar criando um pequeno ditador, ou até mesmo aí, na pior das hipóteses, um delinquente.
É, como diz aquele ditado popular, é de pequeno que se torce o pepino.
Então fique ligado, porque esse e outros assuntos vão ser apresentados aqui no Escola Brasil.
Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar. Tá escrito no estatuto.
O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Gente jovem falando,
o bom é ficar ligado.
Alguns ouvintes têm escrito aqui para o Escola Brasil com dúvidas sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Foi o caso do Amisuel Honorato de Jesus, de Alto Paraíso, em Rondônia, e do Emerson José Correia de Oliveira, de São José do Rio Claro, no Mato Grosso.
Alô, Amisuel, alô, Emerson, se liga, porque nós vamos tentar esclarecer esse assunto para vocês dois.
Então, gente, o Enem é uma prova que foi criada aí em 1998 para avaliar os conhecimentos dos alunos que passaram pelo ensino médio.
Para fazer a prova, não importa a idade, só é preciso ter terminado o ensino médio ou estar matriculado no terceiro ano.
Além de medir o que a pessoa aprendeu, fazer o Enem também traz outras vantagens, né? Quem vai falar que vantagens são essas é o coordenador do Enem, o Dorivan Ferreira. Alô, coordenador, tudo bem?
Tudo bem.
Bem, então, seu Dorivan, quais são as vantagens de se fazer o Enem?
A primeira vantagem fazer o Enem é que você pode, através dessa avaliação, saber como é que está os seus conhecimentos em relação ao mundo, em relação ao Brasil.
Sei.
O segundo objetivo, vantagem que tem de fazer o Enem, é porque a gente oferece o resultado desse exame para as instituições de educação superior, para que elas utilizem esse resultado desse Enem como forma de ingresso nos seus cursos de graduação,
uhum,
substituindo o vestibular total ou em parte.
É, mais de 500 faculdades e universidades pelo Brasil usam o resultado do Enem para selecionar os candidatos.
Sem contar que muitas empresas e órgãos públicos também querem ver as notas aí do exame na hora de contratar funcionários. E tem também o ProUni, né, coordenador? O programa aí Universidade para Todos. O que ele tem a ver com o Enem?
O Ministério da Educação criou o programa Universidade para Todos, no qual ele reserva nas instituições privadas bolsa de estudo gratuita para quem vai participar desse programa. E a porta de entrada para esse programa, ou seja, quem vai selecionar, é o Enem.
Ah, então para concorrer a uma bolsa de estudos do ProUni, a pessoa tem que fazer o Enem. Mas vale lembrar que só passar pelo exame não basta, viu? Tem que fazer pelo menos 45 pontos na prova e comprovar que tem uma renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.
Agora, professor, se a pessoa não se sai bem no Enem, ela pode fazer a prova de novo?
As pessoas podem fazer o Enem quantas vezes eles acharem necessário. Não tem um limite, não.
As inscrições para o exame deste ano já encerraram, né? Mas quando acontece a prova?
A prova será realizada no dia 26 de agosto, no último domingo do mês de agosto.
Então você que se inscreveu já sabe. Anota a data, 26 de agosto, na sua agenda para não esquecer.
E quem não conseguiu se inscrever para fazer a prova deste ano, que tal tentar o ano que vem, hein? Coordenador Dorivan Ferreira, muito obrigada pela sua participação.
Não há de quê, nós estamos aqui à sua disposição.
E se você também tem uma dúvida, escreva para cá que a gente responde. O endereço é aquele que vai cantado no finzinho do programa e a gente fala também durante o programa, tá bom? Separa o lápis e papel aí para anotar, viu?
Você também pode mandar um e-mail se tiver acesso à internet. O endereço eletrônico do Escola Brasil é escolabrasil@escolabrasil.org.br. escolabrasil@escolabrasil.org.br. Quando você vai à beira do rio, é assim, ó, que você se livra do lixo jogando tudo na água?
Que coisa feia, hein?
Um dos piores lugares do mundo para se jogar o lixo é o rio.
Porque além de causar o chamado assoreamento, né? Você vai jogando um monte de coisa, vai soterrando o leito do rio, vai secando ele. Isso pode contaminar a água por quilômetros. E, consequentemente, vai prejudicar também quem usa essa água.
Não pense que o problema é de quem está abaixo de você, porque alguém também está acima de você. Estamos juntos nessa. Que tal pensar nisso?
Toque musical.
No Toque Musical de hoje, vamos apresentar o cantor e compositor Ben Charles de Roraima.
Alô, Ben, um abraço para você e para todos os músicos de Roraima. E uma das músicas do CD O Mundo tem tudo a ver com a dica que acabamos de dar sobre o lixo. Escuta só.
Querem jogar o mundo no lixo. Querem jogar o lixo no mundo.
É, pessoal, temos que parar com essa história de poluir o planeta. A letra dessa música é boa pra gente refletir.
É, e tem aqui também a música Chapéu de Palha, ouve só.
Mil rosas no jardim, sob as palmeiras. Descanso o corpo e meus pés descalços. Água de coco com cachaça e o chapéu de palha no pensamento.
O ritmo é um blues com uma cara bem moderna, alternativa. Vocês lembram quando a gente falou sobre o blues aqui no Escola Brasil, né?
Pois é, o ritmo musical blues surgiu nos Estados Unidos e é assim uma espécie de pai do rock.
Então vamos ouvir mais um pouco?
Tudo sem laça, palha, coco, casa, nossa raça, terra azul. Jorge Benjó e Ahara e seus alquimistas, floresta da pátria quentista, o fogo falha à minha vista. E se perdem de vista os
Você ouviu Chapéu de Palha, cantor e compositor Ben Charles, músico de Roraima.
Tupã, Tupi, Guaraná, Guarani, Chafante, Xingu, Caiapó, Caramuru.
Atenção, você que é escritor, professor, professora indígena. Você tem um material didático que gostaria de produzir para as aulas na aldeia?
Então fique ligado que na volta do intervalo tem notícia que te interessa.
Nós vamos falar ainda sobre o FIES. FIES é financiamento estudantil para curso superior.
Quem quer ser professor leva vantagem. Já já você vai saber por quê. Um minutinho só.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Ande e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Alô, professora, professor indígena. O programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação destinou cerca de R$1 milhão para apoiar a produção de material didático para comunidades indígenas.
Preste atenção na entrevista que a repórter Patrícia Nascimento fez com o coordenador de educação escolar indígena do MEC, o Kleber Gesteira. Ele conta que tipo de material será produzido pelo MEC.
O projeto de produção de materiais didáticos para escolas indígenas contempla a produção de livros, cartazes, mapas, materiais de referência, também CDs, fitas com narrativas, tudo que pode ser útil para o professor indígena veicular a sua cultura, os seus conhecimentos tradicionais junto aos componentes curriculares de suas escolas.
E este trabalho deve ter um ganho muito grande para a autoestima dos alunos e alunas indígenas.
Exatamente, fortalece muito a identidade, a autoestima, a cultura, a língua, porque são narrativas também em línguas indígenas traduzidas para o português, com legendas, né? Então o alcance disso é muito grande. A gente, na verdade, vai ter uma noção disso na medida que o material começar a ser usado nas escolas.
Então, se você é escritor ou educador indígena e tem uma ideia aí para a produção de material didático, entre em contato com a Comissão Nacional de Apoio à Produção de Material Didático Indígena, a CAPEMA.
Essa comissão criou o Guia Prático da CAPEMA, um manual com roteiro para apresentação de projetos.
Para ter acesso ao guia, você pode enviar um e-mail para klebermatos@mec.gov.br. Kleber se escreve com a letra K no início, tá? klebermatos@mec.gov.br.
Você também pode telefonar para 61, código de Brasília, e o número 2104-6156. Vou repetir para você. 61, código daqui de Brasília, e o telefone 2104-6156.
E que tal ouvir uma das histórias indígenas que vão fazer parte aí do acervo distribuído pelo MEC?
Era uma vez.
Era uma vez um índio que saiu para recolher mel perto do rio que passava na sua aldeia. Encontrou uma colmeia e se aproximou devagarinho com o machado na mão. Mas quando foi pegar o mel, o rapaz se desequilibrou e o machado caiu no rio. Desesperado, ele se joga nas águas atrás do seu único instrumento de trabalho. Nesse mergulho ao fundo do rio, se viu transportado para um outro mundo que mudou a vida dele e a de seu povo.
Era uma vez.
Esta fábula foi adaptada do livro O Machado, a Abelha e o Rio, escrito pelo professor Canatil Pataxó. É uma das obras do acervo didático de escolas indígenas distribuídos pelo MEC.
Calma, Juvencio. Você já tá entre amigos, você pode se acalmar. Oi, gente!
Oi, Matuto. Nossa, tá tadinho desse cavalo. Por que ele tá tão assustado?
Foi alguma cobra? Foi algum bicho que ele encontrou pelo caminho, foi?
Não foi um bicho, Cadu. Foram uns bichos.
Uns bichos?
É, umas bestas humanas, viu, que estava maltratando o bichinho.
Oh, ué.
É, três baitas de rapagão, assim, de uns 16, 17 anos, soltando o rojão bem na direção do Juvencio, viu? Como se ele fosse, assim, um árvore.
Mas que coisa.
E ainda deixaram o cavalo amarrado numa árvore, assim, pra fazer isso.
Ah, meu pai.
Ele ficou desesperado, coitado.
Nossa, eles podiam ter matado o pobre do cavalo.
Pois é, e eu raguei com eles e eu peguei o Juvencio. Aí peguei e trouxe ele aqui. Só que antes de eu vir pra cá, eu fiz questão de passar lá na casa desses garotos pra falar com os pais dele, né?
Ah, fez muito bem. O que foi que eles disseram?
O Cadu.
Deram a bronca nos moleques, né?
Ah, Cadu. Os pais não quiseram nem saber. Achar
não?
Foi graça da história.
Não acredito.
É, ainda mandaram eu ir cuidar da minha vida. Pode crer disso?
Menino.
Que os filhos deles estavam se divertindo e ninguém tinha nada a ver com isso, não. Vê se pode meter
nisso.
Nossa,
que isso? Tomar partido dos filhos contra vizinhos, professores, sem ouvir o que as pessoas têm a dizer, não é nada bom.
Pois é. Se não tomarem cuidado, podem estar criando dentro de casa verdadeiros delinquentes.
É aí que sai por aí, né, Cadu? Sem respeitar as leis e nem ninguém. Sem limite nenhum.
Exatamente.
Né? E pra isso não acontecer, a educação tem que começar desde cedo. Ouviu aí, papai, mamãe? Viu que tá escutando o Escola Brasil?
É verdade. Quando a criança faz uma coisa errada, por exemplo, ó, tem que corrigir e não ficar achando graça, não, viu? Senão a criança acha que tá fazendo uma coisa interessante.
E corrigir... pode ficar rindo assim, né?
É,
olha que gracinha.
É, hein, Cadu, Sadria? E corrigir não é sair batendo, dando pancada.
Com certeza, não é isso.
Conversar, explicar direitinho, né? Mostrar o que é certo, o que é errado, né? Se continuar teimando, dê uma bronca mais séria. Coloque de castigo.
É verdade, é muito bom mostrar os erros que o filho tá cometendo, conversar com ele e deixar claro que ele tem que ter limite. Fazer todas as vontades, sempre apoiar os filhos, mesmo quando eles estão errados, não é legal, não.
É de jeitinho. Assim como os filhos dos outros, os seus também erram, né, Gador?
Claro, todo mundo erra, ué.
E tem que ser justo e dar razão a quem realmente tem, né?
As crianças têm que aprender a agir assim com responsabilidade, gente, e com respeito pelos outros.
Ó, vocês querem um exemplo? Dentro de casa, quando o filho saía assim, espalhando roupa, sapato, livro, brinquedo, assim, pelo chão... Faz ele pegar e guardar.
Ah, muito bem.
É, mas não basta gritaria, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ser conversando, explicando, viu, que tá errado, né? Que tem outras pessoas que vivem com ele, né? E que não querem viver assim no meio de bagunça, né? Ele tem que pensar no bem de todo mundo.
Pois é, e olha, o bom exemplo é sempre muito importante, né? Quer dizer, fazer, não é só falar, é aquela história do... Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem que fazer certo também.
Com certeza.
Evite brigar, discutir na frente dos filhos.
É que eu esqueci, a criança cresce no meio da violência, fica difícil depois exigir que ela não seja um adulto violento, né?
Por verdade. Isso, dê bons exemplos para os seus filhos e seja amigo deles.
É, às vezes as pessoas trabalham o dia todo, aí chega em casa cansado, né? Na cidade eles fazem estressado, né, Cador?
Chega estressado.
Não estão com muita paciência para conversar, mas tem que, assim, respirar fundo, contar até três, tomar um banho, viu? E achar um tempinho assim pra criança.
Claro.
Pergunta pra ela como é que foi o dia dela, né? O que que essas crianças fizeram na escola, como estão as notas e tal, né?
Quer dizer, assim você ganha, conquista a amizade, a confiança dos filhos. O que já é meio caminho andado para uma vida tranquila no futuro.
Com muito mais alegria e felicidade do que problema, né, não?
Lógico.
E olha, Juvencio, você pode ficar tranquilo, viu, filho? Que não vai ter problema com você, não, viu? Você vem com eu aqui para fazer na matinha, viu? Você vai ficar lá no helicóptero, ele é gente boa demais. É um jeguinho gente boa, você precisa de ver, viu? Ele é light. Lá ninguém vai te tratar mal, não. Isso. Você gostou,
tá ficando,
né?
Mais animado aí, viu?
É, eu nem morro, cara. Então, vamos embora. Tchau pra vocês, gente.
Tchau,
Matuto. Tchau, Juvencio.
Esta é pra você, professor.
Professor, professora, você que pensa em cursar uma faculdade, sabia que o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, dá prioridade para os cursos de licenciatura?
O FIES é um financiamento do governo para os estudantes que não têm condições de pagar a faculdade.
Esses estudantes são escolhidos com base na renda familiar e a Caixa Econômica Federal financia até a metade do valor da mensalidade.
Para conseguir o financiamento, o candidato deve se inscrever pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
As inscrições geralmente abrem no fim do ano. Anote aí o endereço na internet: www.3.caixa.gov.br/FIES. Repetindo: www.3.caixa.gov.br/FIES.
O FIES, pessoal, é um financiamento. Então, depois de formado, o estudante paga de volta o valor emprestado com juros.
O prazo varia de acordo com a duração do curso. No caso de um curso de 4 anos, por exemplo, o estudante tem até 6 anos para saldar a dívida com o MEC.
Muito bem. Voltamos com as cartas depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Por que a gente vê tantas rebeliões nas unidades de internação de adolescentes?
O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os adolescentes devem ter a oportunidade de reparar seus erros e se tornar adultos e cidadãos. Mas na maioria das instituições, os jovens não têm programas de educação, saúde, acompanhamento médico e psicológico.
Não é muito diferente do que a gente vê nas ruas, né?
Infelizmente não. E existem muitos problemas de superlotação e maus tratos.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
O estatuto deve ser cumprido. Ele prevê que a internação só pode ser aplicada em casos graves. Com penas alternativas, os jovens terão mais chances de se tornar adultos e cidadãos.
Rádio pela Infância. Um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Cadu, oi. Eu tô com uma cartinha aqui bem bonitinha da Diana Aguiar Santana dos Santos, de Estreito, no estado do Maranhão.
Ei, Maranhão, Estreito.
Alô, Maranhão. Lá na Fazenda Santa Rosa. Alô, você que é vizinho aí, ó.
Tudo bem, Diana?
Diana. Se ela não estiver ouvindo o programa, você fala: Diana, ouvi sua carta na rádio, Diana, lá da Fazenda Santa Rosa. Saudações, amigos do programa Escola Brasil. Eu escrevo para dizer que eu adoro o programa. Gosto muito das entrevistas com os professores. Olha que legal, tá vendo?
Bacana, hein?
Gosto muito das entrevistas todas. Gosto muito da voz da Sandra. Ah, que lindo, obrigada. Todos, adoro também o Cadu, adoro.
Obrigado.
A participação do Matuto também, que é muito importante. E eu ainda quero dizer que eu estou ouvindo o programa Escola Brasil de segunda a sexta-feira pela Rádio Nacional de Brasília.
Oh, legal.
Olha,
obrigado
que legal.
Por ter dito qual é o nome da rádio, viu?
Um abraço para todos, desenhou um coração aqui bem lindo.
Uhum.
Então nós vamos mandar um beijinho, ó. Bem gostoso, para Diana Aguiar Santana dos Santos, lá da Fazenda Santa Rosa, em Estreito, no estado do Maranhão.
Muito bem, Diana. Um beijo e um abraço para você e para todo o pessoal aí de Estreito, viu? Agora, deixa eu mandar um abraço aqui também, daqueles caprichados, pro pessoal da Rádio Tribos. É, a Rádio Tribos é uma rádio web. O endereço dela é aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. Eles ficam lá no edifício Eldorado. O responsável legal é o Sebastião Venâncio, que é gerente de comunicação social e cultura da província Marista do Brasil Centro-Norte. Você pode acessar pelo site www.radiotribos.com.br. Eles são parceiros do Escola Brasil, estão retransmitindo dentro da rádio web deles o nosso programa, tá?
Olha,
certo?
Olha que legal!
É, a abrangência, lógico, é nacional e internacional, tá na internet, né? Todo mundo pode alcançar, pode ver, ouvir.
a hora de que tá ali também, você vai acessar quando quiser, né? Mas parece que eles têm um horário de programação que é às 9 horas.
Muito legal. Um beijo, então, para todo mundo aí da Rádio Web. Vamos mandar um beijinho também, ó, para Maria Aparecida Gomes Mariano e a Thaís, lá de Barra dos Mendes, no estado da Bahia. Para Rosiane da Silva Cruz, de Campo Novo de Rondônia, no estado de Rondônia. Também para Amanda, lá de Nova Mamoré. Alô, Amanda! Do estado de Rondônia também. E um beijinho para Lourdes Lene Salazar Moreira, de Itaituba, no estado do Pará. E nós queremos mandar um abraço também muito especial. Faz um abraço bem forte aí, Cadu.
Deixa comigo aqui, é um bem forte.
Bem forte.
Daqueles assim.
É! Esse abraço aí, ó, vai pro Francisco, que todos os dias ouve Escola Brasil,
claro,
também. Acompanha o Escola Brasil assiduamente. Esse
adoro
é o ouvinte número um do Escola Brasil, Francisco.
E você, que é nosso ouvinte também, ouve o programa por alguma outra rádio dessas aqui, escreve pra gente, diz qual é o nome da rádio, tá certo? Por onde você ouve o programa, pra gente poder saber. Às vezes nós já temos até outras rádios parceiras por aí, você pode nos ajudar a saber disso. E dizer qual é o programa e qual o horário que você ouve, né? Tá certo?
Escola Brasil.
Pessoal, você que nos acompanhou nessa meia hora de programa, tirou dúvidas aí sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Ficou sabendo que o Ministério da Educação está produzindo um material didático indígena e se você é professor ou escritor indígena, pode solicitar a produção de material para sua aldeia.
Se quiser ouvir o programa de novo e tem acesso à internet, o nosso site é www.escolabrasil.org.br.
No programa de amanhã, vamos relembrar os melhores momentos do mês.
E que tal terminarmos com aquele pensamento do compositor Ben Charles de Roraima?
O pensamento é o seguinte: o mundo ainda não está perdido. Se praticarmos o exercício de pensar e de respeitar as diferenças de cada um, começaremos a eliminar os nossos preconceitos e a descobrir verdades da essência humana e ambiental. Salve os amores, as flores e as cores do mundo. Salve a pluralização cultural.
É isso aí. Respeito ao meio ambiente e também ao homem, que também faz parte da natureza. Cada um cumprindo o seu papel, sem prejudicar o outro.
E respeito também com os animais, né? Não pode maltratar os bichinhos como aqueles marmanjos fizeram com o cavalo Juvêncio que o Matuto trouxe aqui hoje.
Então tchau, pessoal. Até
tchau,
amanhã.
Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.